Diante do cenário contemporâneo de uma nova relação, capital-trabalho vem se impondo, por um lado associado às pressões, claro, por maior responsabilidade social corporativa, e também, de outro, relacionado às questões ambientais, coloca-se a necessidade de repensar os processos da gestão empresarial, não é, que leve em consideração princípios do desenvolvimento sustentável. Desafio posto aí para os mundos empresarial, acadêmico. O Jornal da USP está debruçado também nessa questão, porque evento do IEA vai tratar deste tema. É o Colóquio Nacional Gestão Empresarial e Sustentabilidade. Sobre o tema, eu converso com professor Arlindo Felipe Júnior, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, integrante do programa Ano Sabático do IEA 2017 e que participa da organização deste evento. Professor, bom dia, como vai?
Muito bom dia também. Esperamos que com o Dia do Meio Ambiente Internacional, nós tenhamos a possibilidade de melhorar um pouquinho, né, esse nosso mundo aí.
É verdade, né, que sofreu quase que praticamente próxima a essa data, a decisão de Donald Trump de abandonar o Acordo de Paris. É uma atitude que tem impacto no meio ambiente, tem um impacto político nas relações internacionais também muito importante. E quando a gente fala, a palavra sustentabilidade está muito ligada, professor Felipe, com a área do meio ambiente. Só que a sustentabilidade hoje, ela é sobrevivência para qualquer setor.
Exato.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco do peso desse argumento quando a gente fala hoje da relação de trabalho, dos desafios que as empresas, trabalhadores de um lado, empresários de outro, sobre essa questão.
Eu diria que quando nós verificamos o que está ocorrendo no momento em relação à decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, é interessante notar que um conjunto significativo de empresas já tem se manifestado, inclusive, que continuará adotando as medidas necessárias ao processo de desenvolvimento global e dos próprios países, né, a partir dos princípios da sustentabilidade. Então, esse aspecto mostra que, apesar de que nós tenhamos imperfeição nas formas como são feitas a gestão, seja de governos, seja de empresas e mesmo às vezes no âmbito da sociedade civil, as ações que enaltecem a questão da sustentabilidade se coloca como uma estratégia de inovação na forma como as empresas estão tratando e poderão ampliar a sua forma de se envolver com a sociedade. A questão da sustentabilidade, ela envolve necessariamente a viabilidade econômica, com certeza. Sem ela seria extremamente complexo qualquer avanço, mas a partir do respeito às questões ambientais e profundamente envolvido com a justiça social, ou seja, a criação do ambiente que melhore a condição de vida da sociedade. E nesse ponto, as empresas, sejam elas industriais, comerciais, de serviços, elas agrícolas, elas têm esse compromisso inadiável com a necessidade de inovar na forma como a gestão é feita e, ao mesmo tempo, trazer, em consequência, melhores condições de articulação com a sociedade civil e respeito às ações que devem ser feitas para gerar empregos, gerar renda e, ao mesmo tempo, trazer melhoria das condições de vida dessa mesma sociedade.
E nesse mundo globalizado, quando falamos desses compromissos, estamos falando de empresas que devem responder globalmente. Os desafios são os mesmos. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, o que se busca são as mesmas coisas, né? Não há como dizer, claro que há leis, há compromissos locais, há uma realidade que é nacional ou da cidade na qual essa empresa está inserida, mas ela também responde a desafios mundiais. Estamos todos buscando a mesma coisa?
Com certeza, sim. Eu, inclusive, imagino que a partir do momento em que você tenha empresas que desenvolvam suas ações em várias regiões do planeta, os países mais desenvolvidos no sentido de que essas questões já estão melhor entendidas, como, por exemplo, os países nórdicos, vários países europeus, mesmo aqui na América do Norte, né, quando olhamos para a questão do Canadá. E, dentro desse contexto, as próprias populações desses países mais antenados e mais conscientes da necessidade de se buscar maior sustentabilidade, a forma como as vidas devem se processar, estarão seguramente exigindo que os produtos resultantes das empresas, onde quer que elas estejam instaladas, tenham que atender compromissos com esta questão, evitando-se desperdício, gerando poluentes que contaminem ambientes e, ao mesmo tempo, uma cobrança, sim, em relação às questões relacionadas ao clima. Dentro desse contexto, eu acredito que também é importante lembrarmos a necessidade de que haja uma maior aproximação, agora, no caso, mais no caso brasileiro, no caso latino-americano, das empresas com as universidades e das universidades com as empresas. Porque é na universidade que são formadas as pessoas que vão atuar em todos os segmentos empresariais e em todos os segmentos governamentais. E a partir disso, aquilo que as universidades, como no caso a Universidade de São Paulo, que tem vários programas de pós-graduação relacionadas às questões ambientais e de sustentabilidade, como, por exemplo, a Faculdade de Saúde Pública, que tem um programa de mestrado profissional em ambiente, saúde e sustentabilidade, tem um doutorado em saúde global e sustentabilidade, o Instituto de Energia e Ambiente, que tem o PROCAM, o Programa de Ciência Ambiental da USP, lá no caso da Escola de Agricultura, né, da ESALQ, uhum. Temos também programa de pós-graduação que trata da ecologia aplicada e tem profundas relações com essas questões ambientais e principalmente as relações com a ideia de sustentabilidade. Assim como vários projetos que vêm sendo desenvolvidos numa grande quantidade já de unidades da USP. Entre elas, por exemplo, a FEA, com profunda conexão, inclusive, na realização e coordenação de um congresso que é praticamente anual, um encontro, que é sobre a gestão empresarial ambiental. Então, olhando para esse contexto, temos que fazer esforços no sentido de nos aproximarmos mais de todos os segmentos empresariais e os segmentos empresariais também terem a noção de quererem usar a capacidade instalada, a competência científica disponível que nós temos nas universidades brasileiras e que podem atender realmente a processos que levem ao desenvolvimento das próprias empresas e, com isso, do país.
Agora, professor Felipe, aproveitando essa decisão de Trump, gostaria de colocar a seguinte questão. O desafio maior, o socialmente responsável e sustentável, isso avançou bastante, a gente percebe, como conceito e como também imagem das empresas pelo mundo. Isso foi um tema que cresceu muito. Agora, o socialmente ambiental dentro dos negócios é um processo que eu acho que não caminha no mesmo ritmo. É um pouco mais difícil e a gente vê esse compromisso agora de Trump, que tem foco diretamente com os negócios, com empresários de determinado setor do carvão. Parece que todo o argumento dele é econômico, como se esse argumento estivesse à frente de qualquer outro para outras gerações, para o mundo e suas implicações. Ele diz, os negócios são ruins para os Estados Unidos, ruins, entenda-se, né? Negócios, dinheiro, trabalho, renda, enfim. Em termos de negócios, se é ruim para os Estados Unidos, tem de ser revisto, não importa que implicações maiores isso possa ter. Então, o socioambiental, essa dimensão socioambiental nos negócios evolui na mesma velocidade que em outros setores?
A rigor, quando nós observamos a colocação feita do uso de energia que é necessário cada vez mais, até porque temos mais população, temos mais necessidades energéticas. tentativa de se utilizar combustíveis que possam ser sustentavelmente menos amistosos, vamos dizer assim, isso significa que o uso disso terá que ser feito a partir do momento que tecnologias consigam remover aqueles elementos que trazem comprometimento às condições ambientais e, naturalmente, a partir delas, possam afetar a questão socioambiental, como você está mencionando. E nesse aspecto, eu entendo que, por exemplo, o mundo inteiro tem avançado bastante significativamente no uso de energias alternativas, renováveis, inclusive, né? E com grande espaço para isso. O Brasil mesmo passou a aumentar os seus investimentos e a produção a partir da energia eólica, a partir da energia solar. E dentro desse aspecto, quando nós olhamos para a ideia de que certos tipos de matérias-primas que possam ser negativas à obtenção dessa qualidade de vida que falávamos no começo, elas serão cobradas pela própria comunidade. As comunidades locais, eventualmente, as comunidades do mundo inteiro que vão fazer questionamentos se houver emissões acima daquilo que possa ser entendido como razoável num processo que queira avançar para a ideia da sustentabilidade.
Uhum.
Nesse contexto, portanto, as ações empresariais e governamentais sustentáveis implicam uma forte ação de coordenação, porque elas não podem ser concebidas de maneira isolada. Nesse aspecto, se nós analisarmos a questão das empresas que produzem energia, por exemplo, as cadeias de negócios, elas devem ser pensadas especificamente de forma setorial e intersetorial, ou seja, quais os impactos que um causa no outro. E, a partir daí, por exemplo, haja possibilidade de redes de conexões que sejam transversais, incluindo a sociedade civil organizada e o Estado nessa governabilidade.
Uhum.
Se nós imaginarmos esse contexto, seguramente nós verificamos que aquelas matérias-primas que não tenham condições de conferir um grau de aceitabilidade pela sociedade em relação à sustentabilidade pretendida para ter a qualidade de vida que precisamos ter, elas serão rechaçadas gradualmente pela própria sociedade. E nesse ponto, a formação, né, das pessoas nas educações básicas nossas, assim como nas universidades, tem aumentado o grau de envolvimento desses conhecimentos na formação das pessoas. É só observarmos, por exemplo, que a Política Nacional de Educação Ambiental brasileira, ela já tem produzido resultados bastante significativos quando olhamos as nossas escolas, em que as crianças hoje tem cobrado cada vez mais questões que são relacionadas às questões ambientais e às questões da sustentabilidade. Fruto, seguramente, de uma política que tem inserido gradualmente a essas questões ambientais, sociais e relacionadas à sustentabilidade na sua própria formação, gerando, portanto, cidadãos gradualmente mais conscientes.
Sem dúvida. E se já não fosse difícil, né, colocar tudo isso num pacote, vamos falar do que não é responsável, né, da irresponsabilidade, por exemplo, social.
Exato.
E nos negócios. Vamos falar do contexto, obviamente, da corrupção. Porque quais são as consequências negativas que as empresas podem provocar? Como o senhor está falando, degradação ambiental, a exploração do trabalho também, o abuso econômico e a concorrência desleal. Então, a gente tem um contexto aí que eu quero mais essa questão colocar. Além de todo esse complicador, todas essas questões importantes já envolvidas, tem também a lealdade, a limpeza nos negócios, afastar a corrupção dos negócios. Isso é uma questão, eu acho, que ligada à sustentabilidade dos negócios no Brasil e das empresas brasileiras aqui e lá fora, porque o Brasil exportou a corrupção das empresas brasileiras, infelizmente. Então, esse é um ponto também que eu acho que tem de ser considerado? Gostaria de ouvir a sua opinião, porque concorrência desleal, corrupção nos negócios é insustentável, não está de acordo com essa política, com esse pensamento moderno.
De acordo totalmente, né, com essa abordagem, e dentro desse contexto, eu indicaria a nós mesmos a necessidade de que a ética socioambiental, ela seja gradualmente mais cobrada. Nesse momento mesmo, o nosso grupo de pesquisa está desenvolvendo trabalhos na produção, inclusive, de um livro que vamos, no primeiro momento, estamos chamando de Ética Socioambiental para a Sustentabilidade. E justamente essas questões que você acaba de mencionar, elas estão ali colocadas de forma muito significativa. A questão ética, até por conta do momento político que vivemos no Brasil, e não é só no Brasil, né, porque esses problemas ocorrem em outros lugares, mas claro, aqui praticamente atingiu paroxismos, né? E como consequência disso, a forma de enfrentar isso pressupõe a necessidade de que haja uma atuação mais cidadã de cada um de nós. E a atuação cidadã é aquela atuação que terá que levar em consideração as questões de ética socioambiental, ou seja, sociais e ambientais, e que estão sendo assumidos, inclusive, por muitas empresas no mundo inteiro. Isso aqui é um aspecto muito interessante, porque quando nós olhamos para esta necessidade de que a sustentabilidade pressupõe novos princípios de adoção de aspectos éticos socioambientais, isso nos leva a termos que discutir também na preparação dos nossos profissionais nas nossas universidades uma discussão teórica e temática aplicada ao planejamento e administração da responsabilidade socioambiental, né, das empresas e dos governos, porque um não anda sem o outro. E nesse aspecto, a concretização desse esforço sistematizado de aproximação do conhecimento científico com o cotidiano empresarial, trazendo a questão da ética socioambiental para a sustentabilidade dos negócios, para a sustentabilidade da nossa vida e, como consequência, esta melhoria da qualidade de vida de cada um de nós, ela pressupõe a real necessidade de que esses conceitos e esses princípios estejam colocados, inclusive, na formação também dos nossos profissionais. E, para isso, o papel das universidades é extremamente relevante.
Eu conversei com o professor Arlindo Felipe Júnior, professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, integrante do programa Ano Sabático do IEA 2017. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal da USP. Professor, bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia a todos nós.